E nós estamos recebendo aqui, estamos tendo a grata satisfação de receber a Silvia Regina Mascarello Massaro, doutora Silvia, que ontem tomou posse, presidente da OAB Cascavel, e o doutor Luiz Fernando Casagrande Pereira, que no início do mês tomou posse, presidindo a partir de então a OAB Paraná. Doutora Silvia, satisfação recebê-la aqui.
Estamos aqui com a grata satisfação de termos ao nosso lado o nosso presidente da OAB Paraná, Luiz Fernando Casagrande Pereira, nosso cascavelense. Estamos trabalhando já na OAB desde janeiro, levando aos quadros todas as nossas comissões e estamos juntos para um trabalho bem feito aí para a nossa ordem.
Doutor Pereira, obrigado também por estar conosco.
Agradeço a oportunidade de falar aqui pela CBN, a todos os advogados, advogadas cascavelenses, a todos os cascavelenses em geral. Na verdade, a Silva está trabalhando como eu desde o dia 1º de janeiro. Porque o nosso estatuto, a lei da OAB, estipula que a gente assume dia 1º de janeiro, depois tem a cerimônia de posse, que foi o que aconteceu comigo dia 29 de janeiro e com a Silvia ontem na linda solenidade de posse aqui de Cascavel, num teatro Cefrim Filho lotado.
Muita gente marcou presença, lá estava também a rádio CBN, os veículos de comunicação, enfim, fazendo a cobertura. E quais são, Silvia, os primeiros trabalhos, as primeiras ações? Bom, os trabalhos já foram iniciados em janeiro. Quais foram os trabalhos iniciais?
Primeiramente, nós temos que trabalhar interno, né, na criação ou então na continuação das nossas comissões. Tentamos renovar sempre os nossos colegas, dar oportunidade de mais lideranças e temos aqui em Cascavel 37 comissões. São comissões temáticas em cada setor, em cada área, desde família, imobiliário, várias. Nessas comissões que a gente traz os advogados para trabalharem conosco.
Doutor Pereira, em relação aos trabalhos no que diz respeito ao OAB Paraná, quais foram as primeiras ações?
Olha, primeiro eu estou tratando da gestão da ordem. A ordem tem uma estrutura grande, é um orçamento de 80 milhões por ano. E eu estou cuidando de fazer uma reestruturação administrativa, estou mergulhado na gestão, na revisão dos contratos, na reorganização do quadro de colaboradores da ordem. E ao mesmo tempo estou cuidando dos temas que mais impactam o público interno e o público externo. Quando a gente fala de advocacia dativa, que eu estou cuidando, eu estou falando de 20 mil advogados que atendem 10% da população do Paraná. Quando eu estou falando da Escola Superior da Advocacia, eu estou falando de 25 mil advogados que fizeram inscrição em 180 mil cursos. Quando eu falo das comissões, como a Silvia falou agora, na Seccional Paraná, a gente tem 75, mas tem 1.000 no Paraná, com 15 mil advogados voluntários. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil impacta muito na sociedade civil, em razão da dimensão que tomou a advocacia no Brasil. Nós temos 90 mil advogados, e impacta muito porque nós somos ouvidos nos grandes temas da sociedade civil em Cascavel, no Paraná e no Brasil.
A Ordem dos Advogados do Brasil, uma instituição sem dúvida fundamental para a defesa da democracia, dos direitos humanos e da justiça social. E essa nova diretoria, o que ela deve fazer de diferente em relação à anterior? Complementar algo? Implementar alguma coisa?
Olha, algumas pessoas dizem que eu sou megalomaníaco, então eu vou tomar isso como um elogio, não como uma crítica, Silvio. Mas a gente quer sim ter aqui no Paraná a melhor escola superior da advocacia, montar um programa de formação continuada para os advogados para garantir a excelência da advocacia do Paraná. Isso vai impactar 90 mil advogados. Todo o valor que ele paga da anuidade da OAB, ele transforma em crédito para gastar na escola. É um programa muito bacana. Nós vamos tratar dos dativos, como eu disse antes. Os dativos atendem a população carente. Nós vamos criar uma rede de escritórios compartilhados para que esse atendimento seja feito de forma digna. Ontem, o prefeito Renato Silva já topou fazer o convênio com a Ordem para que a gente comece aqui por Cascavel, junto com a Silvia, nesse escritório compartilhado. E nós vamos também, claro, tratar dos grandes temas do país, com ou sem o apoio do Conselho Federal. A gente quer eleição direta lá para o Conselho Federal. Eles não pedem voto como a gente pede. A gente vai pressionar para que tenha eleição direta, mas, tendo ou não tendo, nós vamos gritar, no bom sentido, aqui do Paraná, contra os temas relevantes que impactam a nossa democracia, o Estado Democrático de Direito, e isso passa por um olhar crítico em relação ao Supremo Tribunal Federal.
Essa luta já é de algum tempo. Os outros estados também fazem essa defesa?
Nem
Isso
tanto, nem
não? Nem
tanto.
tanto.
Tem estados que estão capturados por uma lógica do Conselho Federal de distribuir os recursos da advocacia, que não é a mesma que nós adotamos aqui no Paraná. Aqui no Paraná, nós distribuímos os recursos da ordem ou por um critério objetivo, pelo número de advogados, ou por mérito de projetos. E Cascavel, na gestão passada, que a Silvia estava na caixa, tinha o Alex Galho aqui, foi a subseção que mais aprovou projetos por mérito lá na seccional do Paraná. Lá no Conselho Federal, a distribuição atende a outros critérios mais políticos, arbitrários, e algumas seccionais acabam fazendo o jogo do Conselho Federal. O Paraná não vai fazer isso. O Paraná vai ter independência e autonomia e vai buscar, junto com algumas outras seccionais, como São Paulo, onde eu tive na terça-feira na posse do Leonardo Sica, vai lutar o tempo inteiro pela democratização do Conselho Federal da Ordem.
E falando ainda em Cascavel, o senhor nasceu aqui, já tem mensagem de ouvintes fazendo menção ao doutor Pereira, daqui a pouco a gente vai colocar. Daniel, obrigado pela audiência. O Everton, nós temos aqui nessa diretoria, enfim, os membros que compõem o trabalho por esse para essa sequência de 3 anos, vários nomes de cascavelenses, né? Por exemplo, os conselheiros estaduais: Charles Lustosa, Clarissa Isgarione, Doralice Fagundes, Vanessa Barros, Suzana Perboni, Jurandir Parzianello, inclusive presidiu a OAB aqui. Tem ainda o advogado Lucas Velasco na diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados. Então, Cascavel está aí com vários nomes.
E a Larissa Boldrini é vice-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina, que cuida da parte da disciplina, que é, na origem, um dos motivos do surgimento da ordem em 1930. Cascavel nunca teve, está aqui a Silvia, tanta gente em Curitiba. E eu tenho um orgulho danado disso, porque eu sou cascavelense, embora more há muitos anos lá. Então, eu disse ontem no discurso de posse que eu vou fazer para toda a advocacia do Paraná, mas vou ter um olhar especial aqui para Cascavel. Eu vou sempre ter presente que tem 1.256 advogados e advogadas de Cascavel que votaram na nossa chapa da OAB do Paraná. E esses advogados vão ser também um motivo para que eu honre o apoio que recebi na eleição. Na composição da chapa, Cascavel já teve muito. Foz do Iguaçu está com um pouco de inveja, estou brincando, Silvia. Mas a verdade é que aqui a composição da chapa levou esses nomes para lá. E eu vou ter sim um olhar especial para Cascavel, cascavelense que sou.
Silvia, tem a Helena que está mandando uma mensagem aqui, parabenizando e pelo fato de ser a segunda mulher a presidir a OAB Cascavel. A gente já teve a oportunidade, quando naquele processo de eleição, né, a gente falou sobre isso, mas reforçando aqui, a Helena parabeniza e diz o que lhe motivou a se colocar à disposição como mulher também nesse trabalho.
Obrigada, Helena. Obrigada pela lembrança, por fazer esse questionamento. Nós temos que estar ao lado dos homens no trabalho. Nós temos condições, nós temos muitos fazeres. Nós somos multidisciplinar, que eu falo, né? E é verdade, somos mães, esposas, trabalhamos fora, às vezes, do trabalho. Mas dentro da ordem, eu sempre digo que a maioria das presidentes de comissão são mulheres. Então, nós estamos trabalhando a tempo, até no judiciário, né? As maiorias são juízas. E o que me motivou? Motivou foi o pedido das minhas colegas advogadas da nossa subseção. Elas falaram que eu tinha um bom trabalho, que estava trabalhando e desenvolvendo, então que eu poderia ser a presidente. Havia ali os comentários que poderia ser este ou aquele. Então eu não queria nenhum tipo de imparcialidade ou uma divisão dentro, porque nós já viemos de uma união. União entre chapas, OAB para todos, OAB de respeito, a 11 de agosto. E era o que eu queria, união pela advocacia, e aí eu me coloquei à disposição numa, digamos, não é numa disputa, né, mas uma escolha entre eu e um colega, e acabei ganhando. Fui para a disputa com outro colega e também ganhei.
Doutor Pereira, na eleição anterior aqui, eram 4 candidatos, né, Silvia? E o pessoal ficou bem dividido. Aí a Silvia veio e uniu a turma aí, pelo jeito.
Olha, unir a advocacia é fundamental. E aqui em Cascavel, nós temos um belíssimo exemplo. Porque eu tive a honra aqui em Cascavel de ter o apoio do Grupo 11 de Agosto, que é o nosso grupo tradicional, mas também do grupo que historicamente foi contra a 11 aqui. Então, ter o apoio do Marcos Boschiroli, do Jurandir Parzianello, do Maurício Vieira, do Luciano Braga Cortes, que eram adversários históricos, foi um movimento muito bonito que aconteceu, de união desses dois grupos. E essa união foi fundamental para ganhar a eleição, mas vai ser fundamental também para que a Silvia faça uma belíssima gestão. Quando a advocacia está unida e tem à frente, como tem em Cascavel, uma mulher como a Silvia, ninguém segura.
Tem mensagem de ouvintes aqui, vou ver se a gente consegue colocar aqui para os nossos entrevistados, sobre a formação de novos advogados, sobre as faculdades, a qualificação. Tem muito advogado ou poderia ter mais ainda? Ou não tem mais espaço para ter
mais? Tem muito advogado. Essa é uma tragédia, uma derrota da Ordem dos Advogados do Brasil. Não tem sentido o número de advogados que nós temos no Brasil. Só nessa gestão nossa, agora, dos próximos 3 anos, a estimativa é que nós tenhamos 20 mil novos advogados em 3 anos. Nós já temos 90 mil no Paraná, quase 1 milhão e 500 mil no Brasil, 3.700 na subseção de Cascavel, porque a gente tem 133 faculdades de direito no Paraná, tínhamos 131, abriram outras duas, 32 em Curitiba. Isso é absurdo. Nós vamos lutar contra isso. O Conselho Federal deveria ter vencido essa luta, mas perdeu. A gente vai fazer a nossa parte. Eu prometi na campanha e vou cumprir já nos primeiros 100 dias. Nós vamos pedir o fechamento das faculdades de direito que não preenchem os requisitos mínimos para funcionar. Tem faculdade de direito que aprova 4, 5% no exame da ordem. Para o ouvinte poder entender, de cada 100 que se formam, que completam em 5 anos de faculdade, só 4 ou 5 conseguem virar advogado. Isso significa que é um baixíssimo nível de ensino. Essas faculdades têm que ser fechadas pelo MEC e nós vamos pedir esse fechamento, amparados na resolução 01 de 2008 do Conselho Federal.
Agora, o exame da ordem, de alguma forma, seleciona. Esses que não passam, eles ficam aí, fizeram o curso de direito, mas não podem advogar, não é?
Sabe quantos são? Nós já somos o país que tem o maior número de advogados do mundo, proporcionalmente. Nós temos 2 milhões e 500 mil bacharéis, ou seja, concluíram a faculdade de direito, mas não passaram no exame da ordem. E tem gente que cogita, Silva, acabar com o exame da ordem. Se nós acabássemos com o exame da ordem, nós pularíamos de um dia para o outro de 1 milhão e 500 para 4 milhões de advogados. É uma coisa que não tem nenhum paralelo no mundo. Nós temos que sair desse buraco. E o primeiro passo para sair do buraco é parar de cavar. Aqui no Paraná a gente vai parar de cavar.
Silvia, fale um pouquinho sobre isso também.
Isso, verdade. Na nossa cidade, nós temos aqui 3.720 advogados. Desse montante, 1.200, mais ou menos, é da advocacia iniciante. São advogados dos últimos 5 anos, 6 anos. E nós precisamos disso, apoiar o nosso presidente para que realmente isso se concretize. Que as universidades que não estejam capacitando como deveria ser, se realmente sejam fechadas.
E olha, se me permite, uma coisa importante. Agora, quem entrou na ordem e virou advogado vai ter o apoio da entidade. E, sobretudo, a advocacia iniciante. O Paraná tem o maior pacote de benefícios para impulsionar a carreira do jovem advogado do Brasil. Esse programa fez tanto sucesso, Silvia, que foi copiado em 6 outros estados. Agora nós vamos aumentar o número de benefícios e ampliar o alcance. No lugar de 1 ano apenas, nós vamos botar 3 anos de benefícios para os jovens que estão começando. E vamos montar a escola da advocacia iniciante, comandada pela Maíra Fonseca, que é a diretora da Escola Superior de Advocacia, para montar o maior programa de formação da advocacia iniciante do Brasil, com várias matérias que eles não têm na faculdade. Quem for advogado iniciante no Paraná vai ter todo o apoio da entidade.
O Antenor está dizendo aqui, não se faz mais advogado como antigamente. Antigamente o pessoal estudava mais, se dedicava mais. Bom, o senhor já acabou de falar sobre algumas faculdades, algumas situações. Hoje tem novos advogados aí realmente antenados e com uma capacidade enorme. Mas não se faz mais advogado como antigamente?
Se faz mais advogado como antigamente. Ainda continuam surgindo grandes talentos na advocacia. O que é a diferença, que quem sabe tenha sido percebida pelo ouvinte, é que há 30 anos, todos que saíam da faculdade saíam prontos para advogar. Porque nós tínhamos 3 faculdades de direito em Curitiba e um vestibular super concorrido. E, portanto, quem passava pelo filtro do vestibular já tinha grande perspectiva de sair um excelente advogado na ponta. Hoje nós temos 32 faculdades de direito em Curitiba, 10 vezes mais, significa dizer que não tem mais vestibular em faculdade privada. Todo mundo que quiser fazer um curso de direito se inscreve e faz. A ausência do filtro do vestibular fez com que nós jogássemos no mercado profissionais que às vezes não têm nem vocação para atuar. Portanto, nós continuamos tendo grandes advogados e nunca vamos parar de ter. Mas antes, e essa quem sabe seja a percepção do ouvinte, o percentual de advogados que saíam prontos da faculdade era maior.
E na nossa, Zé Roberto, me permita dizer que na nossa subseção de Cascavel, nós temos qualificação e capacitação. Temos. Todas as semanas nós temos reuniões, projetos, palestras, não é verdade? Então, nós trabalhamos muito com a capacitação. O colega sai da faculdade, universidade, e ele vem para dentro da OAB. É ali, através da CAI, a Comissão da Advocacia Iniciante, que ele entra, e nós queremos dar essa continuidade com esses cursos.
O Elvio está dizendo, o mercado não é livre e com mais advogados os honorários foram reduzidos, a concorrência... Ele está falando sobre a concorrência aqui. Bom, comente um pouco sobre... Entendeu aqui a dúvida, a observação
do ouvinte? Entendi, a dúvida é pertinente, mas a gente tem que entender o seguinte. O mercado da advocacia é um mercado regulado. O que significa dizer? O que significa isso? Significa dizer que o legislador entendeu que para que alguém advogue, é necessário que ele cumpra requisitos mínimos. Se você quiser abrir uma loja de uma loja de sorvete, uma sorveteria, você pode montar 200 sorveterias e o mercado resolve quem sobrevive. Na advocacia, não. Eu não posso colocar um advogado no mercado sem o preparo mínimo, que é o filtro do exame da ordem, porque ele vai tratar da liberdade das pessoas, do patrimônio das pessoas. O advogado trata de uma, às vezes, num processo, da causa da vida de um cidadão. É como na medicina. O mercado não pode regular quem é o melhor médico e nós jogaríamos médicos sem a devida formação. Não. Medicina, direito, são profissões reguladas, porque tem que ter um filtro, e esse filtro é o exame da ordem. Os que passam no exame da ordem, o mercado dá conta. Isso levou à pauperização da advocacia, inclusive. Mais oferta do que demanda gera um censo da advocacia que mostrou que 30% dos advogados ganham até 2 salários mínimos. Nós vamos lutar pela valorização da advocacia e dos honorários advocatícios.
O Andrei diz aqui, o Pereira falou sobre o Brasil, a quantidade de advogados, como que é em outros países de primeiro mundo, Estados Unidos, por exemplo, lá tem menos advogados?
Tem menos advogados porque ninguém tem o número de processos que nós temos. Nós temos 80 milhões de processos em tramitação no Brasil. É mais ou menos como se nós considerarmos que tem 2 partes, pelo menos, no processo, é como se todo brasileiro tivesse um processo. Isso não tem similar no mundo. Lá em Curitiba, eu dei atenção na campanha, e estou dando na gestão, aos advogados que estão nos bairros de Curitiba. Só nos bairros de Curitiba, para que vocês tenham uma ideia, nós temos 5.400 advogados, o mesmo número de advogados da Lituânia. Então, não tem paralelo no mundo o número de advogados que nós temos aqui no Brasil. Isso não faz sentido. E eu insisto, nós não paramos de cavar ainda, por isso que a gente não sai do buraco. 20 mil novos advogados em 3 anos de gestão. É preciso ter um freio de arrumação nisso.
E esse desarranjo, ele verifica, levando-se em conta os estados da federação, qual que é o estado onde tem mais advogados,
não,
proporcionalmente?
Bom, eu não tenho esse número, mas eles estão divididos proporcionalmente mais ou menos nessa proporção da população. Uhum. Nos estados mais ricos, há um número maior de advogados proporcionalmente. Eu tenho apenas esse dado, mas tem advogado em todos os lugares do Brasil. Né? Eu fiz campanha aqui no Paraná, nós temos 49 subseções, que é onde tem a OAB local, como aqui em Cascavel, agora comandada pela Silvia. Em mais 48 lugares, tem 161 comarcas e 399 municípios. Não tem nenhum município do Paraná sem, pelo menos, um advogado.
Muito bem. Nós precisamos ir aos estúdios da CBN São Paulo com as notícias do Brasil e do mundo. E daqui a pouco a gente retorna aqui. Estamos conversando com a Silvia Regina Mascarello Massaro, doutora Silvia, que tomou posse ontem como presidente da OAB Cascavel, mas desde 1º de janeiro já trabalhando. Vale a gente lembrar que foi uma solenidade no Teatro Municipal, um evento bastante prestigiado, muita gente marcou presença. Estamos tendo a satisfação também de receber aqui o doutor Luiz Fernando Casagrande Pereira, presidente da OAB Paraná. Ele que nasceu em Cascavel, filho do ex-governador Mário Pereira. Tem gente fazendo menção a isso também.
Com muito orgulho.
Com muito orgulho, né? Como é que tá o teu pai? Tá bem? Tem gente perguntando aqui, ó, o doutor Mário Pereira, como que tá de saúde? Tá em Cascavel ou tá morando em Curitiba?
Moro em Curitiba no dia 4 de abril próximo. Eu, meu pai, minha mãe e minhas duas irmãs vamos viajar para comemorar os 80 anos dele.
80 anos já? É. Vamos agendar uma entrevista de repente quando Mário Pereira estiver por aqui para bater um papo conosco. Eu acho que os ouvintes vão gostar bastante.
Ele esteve presente no Show Rural.
Foi, recebeu uma homenagem no Show Rural.
Esteve. É.